No ar, mais uma edição do Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
No Brasil, uma em cada 80 pessoas tem câncer. Existem mais de 200 tipos diferentes da doença. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Dr. Leonardo Ogawa de Oliveira, cirurgião oncológico. Hoje vamos falar sobre a prevenção dos cânceres mais prevalentes. Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais.
Você está ouvindo o Itacast,
para quem quer saber sempre mais.
Então, para o nosso bate-papo de hoje, recebo o Dr. Leonardo Ogawa. Para começar, seja bem-vindo, explica para a gente quais os tipos de câncer que são mais prevalentes.
Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, a Rádio Itatiaia, a Maísa. E vamos falar, então, com novos dados do INCA, nesse próximo triênio de 2023 a 2025, está estimado a 704 mil casos de câncer no Brasil por ano. Nas mulheres, tirando o câncer de pele não melanocítico, nós temos o câncer de mama, o mais prevalente, sendo o segundo câncer coloretal e o terceiro colo uterino. E nos homens, nós temos o câncer de próstata, o câncer coloretal e o tipo mão. Qual o fator de risco do câncer de pulmão? É o tabagismo. E o número de homens tabagistas é maior que o número de mulheres tabagistas. Então, por isso, consequentemente, o câncer de pulmão é mais prevalente nos homens.
Agora, para a gente entender um pouco, qual que é a origem do câncer? São mutações genéticas? O porquê dessa mutação? Qual que é o motivo?
Então, os ouvintes, assim, eles têm uma ideia errônea sobre o câncer. 95% dos cânceres são esporádicos, então não tem em correlação com a história familiar. Somente 5% são de história familiar. O DNA nosso é sempre uma reparação. Então, todo segundo a gente tem uma reparação no DNA. Quando ocorre um erro nessa reparação, aí pode acontecer o câncer. Bem legalmente, são outras para o público entender, bem legalmente para a gente dar uma ideia para eles, a origem do câncer, né? Que é um erro na correlação do DNA. Quais são os fatores de riscos principais? Nós temos a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo. Na mulher, o câncer de colo do útero está 99,3% relacionado ao vírus do HPV. Então, tem algumas substâncias ou algum agente que causa, que aumenta a chance de ter o câncer.
Dr. Leonardo, agora, quais são os exames disponíveis para detectar o câncer? Todos eles são disponíveis pelo SUS?
A grande maioria sim, mas é disponível pelo SUS, tá? Então vamos falar, os mais prevalentes na mulher. Vou começar pela mama, tá bom? É muito importante, desde a adolescência até a mulher ser mais idosa, é mais prevalente o câncer de mama de mais de 50 anos. Fazer o autoexame. Como seria o autoexame? Palpar a mama, tá? Ver se tem alguma bolinha, bem leigamente falando, tá? Tem alguma secreção que saia pelo mamilo. Alguma coceira, bem leigamente também falando. Seria prurido, né? O nome bonito na medicina tem o nome bonito, eu brinco. Na medicina tem o nome bonito, coceira seria prurido, tá bom? Tudo isso é um indício que tem que procurar, tá bom? Quais são os exames para o câncer? Vamos falar de câncer de mama agora. Mamografia é feita normalmente pós 40 anos. Por que isso acontece? Porque a mama da mulher jovem não é muito lipossubstituível. Então é difícil ver no raio-x. Ela fica muito branquinha, leigamente falando para vocês. Uma mulher na mamografia. Então a gente usa o ultrassom. Tá bom? Até. É claro, tem outros tipos de rastreamento com uma ressonância, mas isso vem para outra oportunidade para a gente falar. Câncer coloretal agora, que é o segundo mais prevalente, tanto no homem como nas mulheres. Pela Sociedade Americana, o paciente tem que fazer uma colonoscopia após os 40 anos. Se caso normal, depois ele repete depois de 5 a 10 anos. É claro, tem casos especiais, como a polipose adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, que a gente faz a colonoscopia anteriormente. E lembrando que a colonoscopia é tanto diagnóstica como terapêutica. Mas isso é importante o pessoal saber. Em cânceres bem precoces, nós temos um procedimento chamado mucosectomia, que mesmo o câncer bem no estágio inicial, ele pode ser curado só com uma colonoscopia. Vamos falar dos homens agora, né? O câncer de próstata. O que o homem tem que fazer? Mais de 50 anos, todo homem tem que fazer o toque retal. Preconceito de toque retal, mas o toque retal salva vidas, tá bom? Não tem nenhum exame de imagem. Não tem o PSA, que os senhores devem conhecer do exame laboratorial, que seja melhor que o toque retal. E depois dos 50 anos, todos os homens têm que fazer pelo menos um toque retal anualmente. E o câncer de pulmão, infelizmente, que é o terceiro nos homens e o quarto nas mulheres, infelizmente não tem uma para fazer uma prevenção.
Agora, como é que funciona o tratamento? Porque aí eu acho que vai para cada tipo de câncer, né? Mas de um modo geral, o tratamento ele já tem evoluído bastante? As pesquisas, enfim?
Bom, Maísa, nas últimas décadas evoluiu bastante o tratamento do câncer, tá? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um tratamento multimodal, que nós falamos na oncologia. Então nós temos o tripé. Temos a cirurgia oncológica, temos a oncologia clínica e a radioterapia. Além disso, nós temos conosco a enfermeira que nos ajuda, a fisioterapeuta, a nutricionista. Então, tudo isso ajuda o paciente oncológico, é um paciente diferenciado para nós. Dependendo do tipo de câncer, nós atuamos, podemos fazer primeiro a quimioterapia e a radioterapia ou a cirurgia. Mas normalmente tem esse tripé que nós falamos, com a cirurgia, com a quimioterapia e com a radioterapia. É claro que tem outros tipos de, como imunoterapia. Então a ciência está desenvolvendo bastante. Nós estamos chegando ao ponto de saber o gene que gera alguns tipos de câncer. E estamos atuando bem especificamente nesse tipo de gene. Então evoluiu bastante. E é claro, fazendo a prevenção, o mais importante, nós, em estadios iniciais, a chance de cura é muito alta.
Então vamos falar um pouquinho dessa taxa de cura, como é que funciona?
Então vamos lá, é muito complexa essa pergunta, mas vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Tem vários estadios no câncer, estádio 1, estádio 2, estádio 3 e estádio 4. Estádio 1 e estádio 2 são os cânceres mais iniciais que nós falamos. Estádio 3 é um localmente avançado e estádio 4 é um estádio metastático. Isso quer dizer que o câncer não está só lá, está em outros lugares. Lembrando que mesmo estádio inicial, nós temos células do câncer correndo na sua corrente sanguínea. Sempre lembrando disso. É claro, quanto mais precoce no estádio 1, estádio 2, maior a chance de cura, com certeza.
E existe prevenção para o câncer?
Depende muito do tipo. Por exemplo, no câncer de mama, nós temos a prevenção? Temos. Após 40 anos, fazer uma mamografia. Como a vida dita anteriormente, é muito importante fazer o autoexame. Além disso, nós temos outras indicações de ressonância, mas isso é rastreamento de alto risco que vem para outra oportunidade. Colo retal, que é o segundo mais prevalente tanto nos homens quanto nas mulheres. Que nem a vida dita anteriormente, depois dos 40 anos, toda pessoa pela sociedade americana deve fazer uma colonoscopia. Caso venha a ser normal, depois de 5 a 10 anos nós repetimos. O porquê disso, Maísa e telespectadores? Porque normalmente o câncer colorretal sai de um pólipozinho que a gente acha na colonoscopia. Esse pólipo, até chegar a ser câncer, demora de 5 a 8 anos para isso acontecer. Claro que temos outros tipos de doenças, como a polipose adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, que a gente tem que fazer a colonoscopia antes. Mas normalmente é por causa do pólipozinho que vira o câncer mesmo de colo retal, tá? Câncer de próstata, normalmente é o homem mais velho, mais de 50 anos. Dois terços, para o senhor ter noção, mas os telespectadores, são mais de 65 anos que dá no câncer de próstata. Então nós temos que fazer, depois dos 50 anos, o toque retal, com certeza, anualmente o homem, tá? câncer de colo de útero, que é o terceiro mais prevalente na mulher. Qual o exame que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o Papanicolaou, que é um exame muito simples, tem pelo SUS. Quais são as indicações? Pelo Ministério da Saúde, nós temos que fazer a partir dos 25 anos até os 64 anos as mulheres. E se vier dois negativos, a cada 3 anos, trienal, tá bom? Infelizmente, o terceiro mais prevalente no homem é o pulmão e na mulher é o quarto e não há prevenção.
Doutor Leonardo, em que momento a gente deve procurar um oncologista?
Então, Maísa, o brasileiro, o cirurgião oncológico é uma especialidade que normalmente as pessoas não conhecem, né? Vou falar um pouquinho da cirurgia oncológica para depois responder a sua pergunta. O cirurgião oncológico, ele teve formação de 2 anos de cirurgia geral, agora são 3 anos, e mais 3 anos de cirurgia oncológica. Então, são 5 anos mais 6 anos da residência. Então, ele é bem formado para isso. Normalmente, quem faz a prevenção no Brasil? No Brasil, normalmente, nas mulheres é o ginecologista e nos homens é o urologista. Só que temos uma exceção também nos urologistas. Normalmente, o homem não vai se tratar. Então, normalmente, quem faz é o clínico geral mesmo, tá? Quando pode procurar um cirurgião oncológico? Pode, qualquer idade pode ser procurado para fazer a prevenção. O cirurgião oncológico, uma das suas habilitações é fazer a prevenção também, não só operar, não só saber tratar o paciente, mas sim prevenir também, que é muito importante no combate ao câncer.
Doutor Leonardo, agora voltando um pouquinho aos fatores de risco, tem o HPV, né, que causa o câncer de colo de útero. Existem as vacinas, são disponibilizadas pelo SUS? Explica um pouco para a gente essa questão.
Muito bem lembrado, Maísa. Nós estamos falando de prevenção primária aí, que é a prevenção antes do problema ocorrer, tá? Que é a vacinação. O câncer de colo de útero, a maior parte deles é relacionado ao vírus HPV, que é o papilomavírus. Existem vários tipos de HPV. Os mais prevalentes estão relacionados ao câncer, 70% é o 16 e 18, que são os mais prevalentes, tem o 31 e 33, tá? E de verrugas é o 6 e o 11. Ainda bem que nós temos, com o desenvolvimento da ciência, a produção de 2 tipos de vacinas. A bivalente, que vacina contra 16 e 18, e a tetravalente, que é contra 16, 18 e 6 e 11. E uma delas está disponível no Serviço Único de Saúde. Ideal seria procurar os adolescentes, as crianças a partir dos 10 anos, o pediatra, que o pediatra dá mais informações sobre isso no Sistema Único de Saúde ou na rede privada também.
Doutor Leonardo, e para a gente terminar, deixa o conselho final aí para quem ouviu a gente e para quem está interessado em saber um pouco mais aonde te encontrar.
Primeiramente, queria agradecer a Maísa, a Rádio Itatiaia pela oportunidade e lembrar que a prevenção é sempre o melhor tratamento, Maísa. Então, quanto antes a senhora, o senhor, o menino, a menina, o adolescente, ou a mulher e o homem fizer a prevenção ao câncer, mais chances, se ele tiver, espero a Deus que não tenha, que ele seja tratado. Então eu atuo no Hospital Bom Pastor, no Hospital Regional e no Hospital Humanitas da Unimed. Na minha clínica particular, o telefone é 3690-2828. Repetindo, 3690-2828. Muito obrigado.
Obrigada pelo nosso bate-papo.
Claro, sempre estarei à disposição. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Chegamos ao fim de mais um Itacast. Hoje recebemos o Dr. Leonardo Ogawa de Oliveira, cirurgião oncológico. Hoje falamos sobre prevenção dos cânceres mais prevalentes. Você acompanhou mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, COVID-19 e sequelas pós-COVID. Rua Santa Cruz, 739, Centro, Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.